realmente exponencial de dinheiro.
Mas também determinação, eu não vou poder trocar a ordem das gerações dentro do programa?
Pode.
Ah, mas se eu sou uma coisa, tem uma liberdade de que eles.
Calma. Não falou isso ainda. Vou falar agora. Não? Agora nós vamos entrar com uma hipótese. Certo? A hipótese é a seguinte. Hipótese. Você obtém integrando sobre os férreos é invariante carinho. Isso é uma hipótese. Essa hipótese pode furar em algumas situações. Por exemplo, quando seus férreos eles não são férreos de Dirac, eles são férreos de Weyl, ou seja, férreos sem massa e de quiralidade bem definidos, ou left ou right, essa hipótese fura. É, eu acredito que a essa altura, né, nós estamos em dezembro, início de dezembro, todo mundo já viu o Elael montar o setor eletrofraco da teoria do modelo padrão. Sim ou não?
Não,
modelo padrão?
Não, não, sim.
Está vindo a aula?
Pô, tá.
Eu estou supondo, pode ser que ele não tenha feito, por isso que eu estou perguntando. Né?
Ele pegou o setor de Gaines.
Setor de Gaines. E os férmions, os acoplamentos de um carro? De
não,
carro?
Não, não.
Não, mas ele vai colocar. Mas pode acreditar. Né? E quando ele fizer isso, vocês vão observar o seguinte: todos os férmions, na fase em que a simetria não está quebrada, do modelo da parte eletrofraca, todos esses férmions são férmions quirais.
Quando a simetria não é quebrada.
Na fase em que a simetria não está quebrada. Todos os férmions são férmions quirais. Então, vamos supor que você esquecesse todos os outros elétrons e todos os quartos. Fala só do elétron. O elétron seria um férmion quiral. A parte left dele estaria no grupo S2 de isospin. E a parte right estaria na parte 1 de mercado. Você está por lá com ela. Não vou detalhar isso aqui não. Tá certo? Quando você chegar a vez lá, vocês crucificam o cara. Tá certo? Enfim. Então você teria uma integração funcional sobre a parte left e sobre a parte right. Tá certo? Fazer a parte right. Ela está acoplada com um tipo de campo de gauge, a parte do left está acoplada com o outro. Quando você integra sobre esses férmions, pode se mostrar que não há como você ter a cabeça de gauge da sua ação de tipo. Você quebra ainda esse tipo. Vocês vão falar, pô, que sacanagem é essa que você está falando pra gente, né? Pelo que a gente batalhou tanto pelo princípio de gauge, né? Pela construção do Lagrangiano usando o princípio de Gauge para só para ela ser quebrada no nível quântico. Né? Quer dizer, quando eu integro sobre esses graus de liberdade, essa invariância de Gauge vai embora. Né? Pois é. Deixa eu falar para vocês o discurso corrente sobre o modelo padrão. Não se vê solução para uma coisa como essa. Então inventou-se o seguinte: nós vamos colocar os leptons numa representação do S2 com um tipo de carga e os quarks numa outra representação do mesmo S2 de isospin com a carga oposta. Quando eu integrar sobre esses caras, sobre os leptons e sobre os quarks, o que eu obtenho é um resultado global onde essas não invariâncias se cancelam e eu tenho um resultado invariante de gauge. Graças a isso, vocês vão escutar o seguinte discurso. É necessário que o número de famílias de leptons seja igual ao número de famílias de quarks. Caso contrário, você tem uma anomalia de gauge. E com a anomalia de gauge, vai embora a renormalizabilidade do modelo. O modelo padrão das interações fundamentais, né? ele anda borderline com essa limitação aí. Se o número de famílias de leptons não for igual ao número de famílias de quarks, o discurso padrão da comunidade é: não sabemos o que fazer. Certo? Então, se descobrirem mais um quark lá no LHC, imediatamente eles vão procurar descobrir o lepton correspondente. Se o modelo ficar capenga, em princípio, ele é não renormalizado e não unitário. Certo? Pois é, eu estou dizendo que mesmo que descubra um outro quark, não precisa descobrir o lepton adjacente. A teoria tem chance de ser sim unitário e normalizado. Mas o curso não é sobre isso. Certo? Não deixa aqui. Então vamos lá. O fato é o seguinte, o que a gente pode provar é o seguinte, podemos provar isso. Se eu estiver falando de fermos de Dirac, e o elétron é um fermo de Dirac, os quarks são fermos de Dirac porque todos eles têm massa, né, etc e tal. Se eu estiver falando de fermos de Dirac, ou mesmo de fermos de Majorana, essa condição pode ser satisfeita. Seja esse o caso, eu estou na fase, né, tudo funcionou tudo bem lá no modelo padrão, né, eu não estou falando da parte eletrofraca, estou falando só da QCD, e na QCD os meus quarks são fermos de Dirac, tá certo? Então está tudo certo, isso aqui. Então, a minha integral funcional, meu Z de zero, não vou escrever esses zeros todos aqui, vou escrever um zero só, um zerão, único, né? Então ele fica dado por isso aqui. Correto? Bem mais simpático, né? Bem mais simples também. Legal. Agora o W invariante de cabido, né? Então, deixa eu chamar a atenção para vocês sobre uma coisinha que vai acontecer aí. Né? A integral funcional, né? Ela é uma soma sobre todas as configurações, né? Aquelas que são físicas, que não são físicas, não interessa, singular, pra cacete, não sei, não importa, né? Mas a gente tem como fazer algumas partições aí nessas configurações. Por exemplo, suponha que você pega um amigo, uma certa configuração. Quando eu falo configuração, estou falando, eu sei o valor de amigo. Uma matriz, né, de S e N em cada ponto do espaço-tempo, tá certo? Então isso é uma configuração. Então eu peguei essa configuração, né, e faço todas as transformações de calibre sobre ela que forem possíveis, forem admissíveis, tá certo? Então vou obter outra e outra e outra e outra, né? Assim por diante, né? Então, como as transformações de calibre, elas são continuamente parametrizadas, certo? Eu posso imaginar que eu tenho transformações infinitesimalmente próximas a cada um desses caras, de modo que eu tenho uma, posso pensar no espaço de todas as configurações de dopamina, nas transformações de gauge de uma dada configuração como sendo uma linha cheia dessa aqui, certo? Eu vou usar essa imagem aqui, que essa linha se fecha, né? Mas isso não é necessário, essencialmente. É só para fixar na memória de vocês o conceito de órbita, certo? Então isso aqui é uma órbita de calibre. Está bem claro o conceito? Né? Eu peguei uma certa configuração, eu considero todas as configurações equivalentes a essa por transformações de calibre. Está certo? Isso é o que eu chamei de uma órbita. Né?
Então isso daqui é igual ao conjunto, se eu for fechado também, se chama órbita? Não, né?
Também. É um grupo de calibre aí, questão. Certo? Agora, olha só. Todas essas configurações dão a mesma contribuição para o integral funcional. Porque a ação é invariante de calibre. Tá certo? Tá claro isso? Se você calcular W de AMI, isso dá a mesma coisa que W de AMI G1. Que dá a mesma coisa que W de AMI G2, dá a mesma coisa que W de AMI G3, W de AMI G4, assim por diante. W não é invariante calibre? Agora, não tem essa brincadeira de que se duas configurações diferem por uma transformação de calibre, elas são fisicamente equivalentes? A transformação de calibre representa a mesma física? A física não é independente do calibre? Não é? Então, todas essas configurações não deveriam estar sendo levadas em consideração quando eu faço a integral funcional. Mas como a integral funcional é sobre todas as configurações, elas são levadas em consideração. Tá certo? Então, eu posso dizer o seguinte, né? Se eu calcular exponencial de I, W, de A, I, né? Sobre uma órbita, né? Vamos chamar essa integral, integral sobre isso aqui, né? Parece uma boa representação, né? Isso vai me dar essencialmente exponencial de I, W de AMI. Aquele ali original, posso escolher qualquer um, né? Vezes a integral em dg. Vocês concordam? Essa integral em dg, né? É o volume do grupo, né? Ela, que essa integral em dg conta? Ela conta quantas transformações existem nessa. Isso vai contar o número de caras que estão aqui, mais nada. Vai contar o volume da superfície do grupo. Se o seu grupo for, sei lá, o SU2, você vai dizer que ele está sobre uma trisfera, então vai ter um volume da esfera, da trisfera, ali na história. Não é? Agora vamos supor o seguinte, vamos supor que tem uma outra configuração que não é equivalente ao AMI por transformações de gauge. Tá? Então, eu vou chamar essa configuração de AMI bar. Tá? Aí, vou fazer a mesma coisa que eu fiz com AMI. Vou fazer, né, transformações de gauge sobre esse cara, de modo que eu vou pegar a órbita em torno do AMI bar. Tá certo? E por diante. Então, novamente, se eu quiser calcular a integral sobre essa órbita, né? Isso vai me dar exponencial de I, W, de AMI bar G. E como todas as contribuições são iguais, né? Isso dá exponencial de I, W, de AMI bar integral de G. Se eu fizer isso com AMI barra barra, que não é equivalente ao AMI nem ao AMI barra, vou obter o mesmo fator integral de dg, de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então aqui, eu poderia, vocês concordam comigo que eu poderia fazer essa integral da seguinte maneira? integral funcional original é essa aqui, né? Estou dizendo aqui para vocês o seguinte: eu posso pegar essa integral funcional e fazê-la da seguinte forma. Eu venho aqui na órbita de caras equivalentes ao Ami e escolho o Ami. Na órbita dos caras equivalentes ao Ami bar, eu escolho o Ami bar. Mas eu não preciso escolher nem o Ami, nem o Ami bar, nem nada. Eu escolho, na verdade, um representante da classe de equivalência de configurações que diferem entre si por transformações de Kalina. Eu vou chamar essa classe de equivalência assim. Eu vou chamar essa classe de equivalência assim. Tá certo? Então, eu posso fazer a minha integral essencialmente assim, ó. Não é isso? Mas eu tenho que lembrar que tem um fator integral de DG para cada uma das órbitas. Tá certo? Vocês vão ver, na verdade, em inglês eles chamam de moduli space. Né? Vocês vão ver toda a literatura sobre teoria de rede, principalmente na matemática, se referindo a essa integração no espaço dos módulos. Né? Então, o que é feito aqui é o seguinte: você estabelece uma relação de equivalência, né, no conjunto de todas as configurações de campos de rede. Trabalha no espaço quociente perante essa relação de equivalência. E você integra sobre as classes de equivalência. Sua integral faz sentido porque a sua ação efetiva, né, contendo os efeitos dinâmicos dos férmions, é invariante de calibre. Veja bem, se a sua ação não fosse invariante de calibre, você não deveria nem começar a fazer isso. Tá certo? Por quê? Porque aí configurações, essa configuração que está aqui e essa configuração que está aqui dão contribuições diferentes. Tá? Então você não tem uma teoria de calibre, você voltou para o caso do Φ4. Você não tem por que se preocupar com essa questão. Está tudo bem definido, você pode seguir com sua quantização, né? Pelo menos até você encontrar uma outra inconsistência pela frente. Né? Mas no caso de uma teoria de calibre, a sua integração, que faz realmente sentido, né, é a integração sobre o espaço dos módulos, ou seja, em cada órbita você escolhe um representante, tá certo? Calculação para esse representante e vai para a próxima órbita, para a próxima, para a próxima. É claro que você pode ter o campo Ami que você quiser, único critério aí é que eles pertencem a ordens distintas. Tá certo? Você vai falar um representante por ordem, mais nada. Tá? Então, todo o problema, não? Todo não, isso é uma boa parte. A boa parte do problema é você definir melhor o funcional, no caso das teorias de calibre não abelianas, é dizer quem é isso aqui. Certo? Como é que eu faço essa integral na prática? Certo? O matemático talvez já tivesse satisfeito aqui. Não, tá bom, já entendi tudo. Vamos para o próximo teorema. Para um físico, ainda é pouco. Né? O físico ele tem a pressão de um número. Tem que cuspir um número no final da história. Então, esse cara tem que dizer para ele assim, de que jeito que eu tiro um número dessa porcaria aí, cara. Entende? Ainda é pouco, a gente não tem que chegar mais na frente. Né? Então tá tarde para a gente construir um número. Né?
O número é X, né?
Por enquanto é X. Né? Mas nós vamos começar amanhã às 6 horas da tarde, certo? Exatamente desse ponto que está aqui. Como é que eu defino esse objeto que está aí? Essa integral sobre o espaço dos módulos. Ok? Hoje está bom.